Vocês estão identificando quem que não entrou? Eu vou ter que olhar aqui na foto do grupo. Bom, mas vamos lá. Tá voltando uma
A
posição, mas
Lívia
ela deve...
ainda não entrou.
A Lívia, isso. Ela tá com problemas de conexão, eu acho, porque ela entra e sai às vezes. Obrigado, Angela. Vamos lá, então. Vamos ver mais uma ferramenta. Hoje com uma ferramenta. Ah, eu não tô projetando para vocês. Tá, deixa eu só ajeitar a minha layout aqui. Cada vez que eu boto para projetar, eu tenho que refazer todo minha distribuição aqui de chat e coisas. Mesmo usando duas telas. Bom, lá, vocês estão vendo a minha tela já, né?
Sim.
Ah, obrigado. Então, próxima ferramenta, a última ferramenta que a gente vai ver é a matriz SWOT. A matriz SWOT, ela trabalha as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças de qualquer projeto, de qualquer processo. Né? Ela é muito utilizada como uma ferramenta também qualitativa, tá? De levantamento de informações. Em português, inclusive, ela é chamada de matriz FOFA. É fraqueza, forças, oportunidades, fraqueza, FOFA. De novo, forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, né? Mas o FOFA a gente não vê muito, a gente usa mesmo o símbolo em inglês, né? A sigla da SWAT, e não é SWAT, né? Não é a polícia, tá? Esses tempos eu vi num procedimento de usar a matriz SWAT, aí eu, poxa, mas os caras vão vir armado, aí como é que vai ser, né? Foi no ato falho de alguém que gostava de ver SWAT, quando eu gostava de ver quando era adolescente. Então, essa ferramenta ela analisa pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças de qualquer processo. Então, ela ajuda também a levantar, sobretudo, os riscos quando a gente vê as ameaças, né? Então, aí, ó, chegou não, a Jane caiu. Ué?
Nada, eu
Duas.
estou trocando aqui de computador porque
Não desenvolvi.
travou, aí para não perder, abri o outro. Então, estou voltando para o que eu estava
Já
usando
tá nos ouvindo? Já tá nos vendo?
antes. Tá, estou.
Tá,
Aqui eu vou sair.
beleza. Se você gostar do curso, duas já. Com isso, então, a equipe de risco vai poder organizar o plano de ação para reduzir o risco e aumentar as oportunidades. Então, a matriz SWOT, nesse nível. Nesse treinamento, inclusive, ela está mais focada nas oportunidades do que nos riscos, certo? Mas também vai levantar riscos. Então, como é que ela funciona, né? Quando eu avalio a combinação entre forças, a combinação não, desculpa, isso, a combinação entre forças e oportunidades, eu estou avaliando fatores positivos. Quando eu faço a combinação de fraquezas com ameaças, eu estou vendo fatores negativos. Forças e fraquezas são coisas internas. Oportunidades e ameaças são coisas externas. Então, eu estou fazendo todo um contexto interno e externo ao mesmo tempo. Então, como é que funciona nesse sentido, né? No contexto interno, no sentido dos objetivos, sempre focado nos objetivos da organização, né, do laboratório. Quais são os pontos fortes que nós temos em relação a esse objetivo? Por exemplo, eu vou fazer uma ampliação de escopo de acreditação. Quais são meus pontos fortes? Quais são meus pontos fracos, minhas fraquezas em relação a esse aumento de escopo? O objetivo é aumentar escopo, né? Então, aumentar escopo. Tá? Bom, de fora, quais são as oportunidades que eu estou identificando? Olha, se eu aumentar escopo, eu vou ter mais serviço, eu vou poder atender mais clientes. Quais são as ameaças vindas de fora? Olha, pode ser que o custo dos insumos não compense. Então, eu vou levantando essas informações. É uma matriz bem, ela é bem intuitiva, né? De executar. Então, eu faço essa avaliação dessa combinação. Então, essa ferramenta é simples, assim mesmo como eu estou mostrando, e os objetivos dela são analisar o contexto interno e o externo, com foco sempre nos objetivos da organização, Identificar os pontos fortes e os pontos fracos, para quê, pessoal? Para poder melhorar nosso planejamento em relação a melhorias, tá? E sempre manter atualizadas as informações sobre tanto as oportunidades quanto as ameaças no atingimento aos objetivos organizacionais. Por exemplo, até eu já executei mais de uma vez essa matriz SWOT para manutenção de uma acreditação, por exemplo. Qual é o risco de eu perder a acreditação? O que pode me afetar nesse processo? Tá? Então, é uma ferramenta simples, tá? E eu não sei se alguém já conhecia ela, ela é bem difundida, assim como matriz SWOT mesmo, mas eu vou sugerir, então, eu não, vou criar grupos diferentes agora, tá? Vou recriar grupos, e o exercício que vocês vão fazer agora nesses grupos é, pensem num objetivo qualquer, tá? Que não tem a ver com o laboratório, que não tem a ver com o trabalho de vocês hoje. Por exemplo, teve um grupo que fez assim, ah, eu vou abrir uma padaria no meu bairro. Tá? E aí vê quais são os pontos fortes. Imagine um processo entre vocês. Imagine um objetivo entre vocês, uma organização que vocês criem. Então, vocês primeiro vão desenvolver um preâmbulo, tá? Uma história sobre esse processo, esse projeto, esse objetivo, e aí vão desenvolver uma matriz SWOT para ver como é que funciona. Até porque eu gosto, por que que eu gosto desse exercício, pessoal? Para ver se ficou enraizado o entendimento dele. Daqui a pouco eu vejo o retorno, não aconteceu nenhum exercício aqui de vocês, da turma de vocês, mas já teve em outra turma, que pelo retorno do exercício, peraí, não ficou clara a ferramenta, vamos trabalhar de novo, ó, faz assim, assim, assim. Então eu gosto desse retorno, e para vocês também terem um histórico já de coisas executadas. Então, pessoal, deixa eu ver aqui os grupos, tá? Eu vou criar outros grupos, tá? Tá? Ele recriou outros grupos aqui. Tá? Então, o que que vocês vão fazer? Vocês vão criar um contexto, um projeto. Tá? Vamos fazer tal coisa. Eu dei um exemplo para padaria, para vocês terem uma ideia que pode ser qualquer viagem. Tá? Pode ser, não, a gente vai fazer um aumento de escopo, a gente vai trabalhar alguma coisa técnica real. A gente quer aproveitar isso para... Ah, pessoal, eu estou com um projeto aqui de fazer tal coisa, façam comigo aqui a ideia do SWOT. Beleza. Tá? Vocês é que vão decidir nos grupos isso. E aí desenvolver quais são os pontos fortes, os pontos fracos, né? As oportunidades vindas de fora e as ameaças vindas de fora. Então, ponto forte, ponto fraco interno, ameaça, oportunidade, contexto externo. Entenderam o exercício? Alguém tem alguma dúvida? Eu vou ficar quieto um pouquinho. Ah, então, tá valendo. Eu entro nos grupos daqui a pouco, para a gente ver como é que tá. Se quiserem vir conversar comigo, voltem aqui. Aí a gente combina ali pelo... Vocês, quando eu mando mensagem, todo mundo acessa, recebe, né? Quando eu mando as mensagens para os grupos, vocês conseguem lê-las. Avisa para vocês que tem mensagem? Quando eu digo, pessoal, mais 5 minutos?
Avisa, avisa sim.
Avisa. Então, daí a gente vai avaliando ali e eu coloco para vocês. Eu quero que vocês tenham... A gente está com tempo tranquilo, tá? A turma está pequena, então eu quero que vocês tenham tempo de desenvolver isso com calma. Então, eu não vou fixar agora. Tá? Mas eu acho que uns 2 minutos está bom. Uns 2 minutos para fazer tudo é suficiente. Não estou brincando. Então, vocês estão sendo agora, nesse momento, convidados a entrar nos grupos. Aí eu vou, daqui a pouco eu visito um grupo, visito outro. Eu, quando entrar no grupo, eu vou falar, tá? Caso você esteja falando mal de mim. E aí, pessoal, quem quer apresentar? Eu vi nos grupos ali as planilhas. Daniela, você está falando, tem que abrir o som. Aí a gente escuta.
Não, não. É que a nossa planilha está com a Ângela.
Ah, tá.
A gente vai na ordem, se quiser, eu apresento, não tem problema, não.
Olá, Ângela.
Deixa eu compartilhar
aqui. Duduvac, o que é isso?
É uma empresa de vacina.
Não é que nem só pelo jacarezinho. Né? Tá ótimo.
Estão me ouvindo? Todo mundo está vendo pelo jeito, né?
Agora estamos vendo e te ouvindo.
Ok, então. Começando aqui pela parte interna, né? A parte da força. Na nossa empresa de vacinas, temos infraestrutura, né? Equipamento, por exemplo, verba, investimento, sistema de gestão implementado. É um sonho, né? Atendimento da regulamentação em vigor. Já o ponto fraco é a falta de mão de obra especializada, lentidão da burocrática e marketing fraco. Já na parte externa, né, o ponto forte é a baixa oferta do produto do mercado, produto inovador, né, retorno financeiro, pandemia, alta procura, necessidade de reforço da imunização. Já na parte fraca aqui, da parte externa, né, o contexto político, que sempre tem mudanças. Processo para inovação do produto no país, de aprovação, perdão, concorrência pós-pandemia e novas variantes, né? Que pode.
Apresentar isso para as empresas de vacina que já existem.
Oi, eu não entendi.
Não, será que alguma dessas vacinas teve tempo de fazer isso tudo? Ficou perfeito.
Será? Acho que. Espero que sim.
Eu também espero.
Falar alguma
Muito.
coisa, Dani?
Então, eu só vou comentar, para mim, mais do que bem feito o exercício. Então, agora com vocês o comentário.
Só assim, alguns pontos, né? Por exemplo, lentidão burocrática, aí a gente está falando internamente mesmo, né, da empresa ter uma certa lentidão para a gente comprar insumo, consertar equipamento, né? Seria nesse sentido.
Não, entendi, entendi.
E na oportunidade, quando a gente botou. Produto inovador, né? Que a gente está trazendo, sei lá, uma vacina com uma tecnologia inovadora, e isso vai fazer com que a gente consiga vender ela num preço bem mais alto e trazer um retorno financeiro maior ainda para a empresa, né? E é
E
isso.
ela vai estar no
Oi?
mercado
Vai entrar quando?
quando? Vai entrar quando no mercado? Nós esperamos já.
Olha, a gente está querendo já dar entrada na papelada da empresa, né, meninas?
Com certeza.
Tem que ver se o nosso capital alto também atende à propina, né, que o país precisa, porque isso entra lá como uma. Fazer o quê? É uma ameaça, né?
Não, não brincar. Não, tô brincando. Mas é aquelas de gotinha, né? Não vai ter dor, nada. Porque a minha doeu com raiva. Mas vamos lá. Muito bom, pessoal. Obrigado. Foi bem, bem uma matriz. Eu entendi, assim, ó, pelo texto de vocês, eu entendi tudo. Por que que era interno, por que que era externo. Não, é sério, ficou muito bom. Pelas palavras que vocês utilizaram ali, ficou bem claro que era a burocracia era interna, né? Que o problema de regulador era externo, que era de aprovação, ficou muito bom. Vocês eram o grupo qual? Um ou dois? Bom, agora é o
O
outro grupo.
dois.
Ah, então agora
tá misturado, né? Eu tava com a Ângela já, mas a gente
Ah, é
agregou.
verdade. Não somos mais
Agregamos a
dois.
Dani.
Acho que eu me acostumei.
Eu fiz de propósito isso para dar uma mudada de áreas, né?
Não, tá ótimo.
Não tinha como misturar muito, né? Que são dois grupos, mas pelo menos uma pessoa deve ter mudado de grupo.
Sim, a Daniela mudou de grupo.
Ah, foi só o
Entre
Daniel.
nós.
Então, outro grupo que não é esse, quem que vai apresentar?
Vou compartilhar aqui.
Se for de vacina também, vai ser muito engraçado.
Não, nós somos laboratório de calibração.
Ah, beleza. Calibrar as vacinas, né?
A gente não. Vamos calibrar Vamos prestar serviço aí para o Duduvac. Como é que é o nome dele? Duduvac, né?
Duduvac, é para ver se o medidor está certo, assim, se está indo 5 ml e tal direitinho.
É, se precisar de calibração, estamos aí. Então, a gente botou aqui como forças a abrangência de serviços ofertados, porque a gente oferta serviços para vários tipos de clientes e equipamentos. Venda de equipamentos, porque o nosso laboratório, além de fazer calibração, a gente também realiza venda de equipamentos, que a gente calibra. Além de calibrar, a gente também vende materiais de referência, então isso é uma força da nossa empresa. Nosso corpo técnico qualificado é uma força também. Como fraqueza, a gente botou que incerteza de medição, que não atende ao cliente em determinada calibração, porque um ou outro serviço não está atendendo a expectativa de incerteza de medição que o cliente precisa. Corpo técnico insuficiente para demanda. A gente tem pouco pessoal para a grande demanda que a gente recebe. E por conta desse corpo técnico insuficiente, a gente acaba tendo um longo prazo no atendimento às demandas. Tá? Aí, com oportunidade, a gente tem uma grande demanda na região por laboratórios de calibração. O laboratório está localizado em uma região com taxas e impostos mais baratos, porque aí a gente colocou, está relacionado a uma ameaça que a gente colocou, que é o fato do laboratório estar localizado em uma região de difícil acesso. Então, isso pode ser uma ameaça por conta do difícil acesso, mas, por outro lado, isso faz também com que seja uma oportunidade de gastar menos dinheiro com taxas e impostos. Existem poucos laboratórios acreditados pelo Inmetro na região, isso é uma oportunidade que também está relacionada a essa ameaça, que é a presença de empresas concorrentes em regiões próximas. Apesar de ter empresas concorrentes em regiões próximas, poucos laboratórios são acreditados pelo Inmetro. Então, uma ameaça e uma oportunidade que estão, de alguma maneira, correlacionadas.
O copo meio cheio e meio vazio, né?
Hã?
E aquela história do copo está meio cheio ou meio vazio, né?
É, exatamente.
É do ponto de vista, é a mesma situação. Muito bom, pessoal. Isso aí, beleza. Gostaram? Já tinham feito SWOT? Alguém já tinha feito SWOT? Obrigado, Júlio.
Feito no Inmetro há um tempo atrás. Um planejamento estratégico.
Fernando e Júlio fizemos no mesmo curso, né, Júlio? No mesmo curso, não, mas no mesmo...
Mesmo treinamento, mesma
época.
Ah, sim, sim. Maravilha. Obrigado. Muito bom. Agora vamos continuar, então. Deixa eu só abrir aqui o chat. Bom. A gente também agora tem que fazer o seguinte, depois de identificar, organizar, levantar riscos, nós temos que gerenciá-los, né? E o gerenciamento é o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar todos os recursos humanos, materiais, de tempo, com o objetivo de prevenir e até mesmo transformar os riscos e incertezas identificados também em melhorias. Então, o gerenciamento é agora transformar isso. Então, são ações definidas de forma racional, não sempre economicamente, tá? Pode ser também confiança e tudo mais, cujo objetivo é minimizar o risco e maximizar a oportunidade. Então, são aquelas ações que, por exemplo, foram estabelecidas por vocês, por exemplo, no FIMEA. Aqui no SWOT, nós poderíamos ter ações definidas também, eu que não quis fazer o mesmo comentário, mas cabe, acho que cabe, ali onde vocês viram ameaças, quais são as ações que a gente tem para essas ameaças? Oportunidades, se eu não transformar isso em ação, elas não vão ser oportunidades também. Então, a gente sempre tem que lembrar dos planos de ação, né? Lembrando, né, essa relação, essa de forma racional, é não dar tiro de canhão na própria formiga. Porque se a gente olhar os riscos, dá vontade de tratar todos. Deu vontade de eliminar todos. Só que, será que precisa? Então, a análise do risco, considera por ferramentas como essas que nós vimos até agora, né, que são as que a gente vai apresentar no curso, serve para identificar esses fatores de riscos, permitindo tomar decisões a respeito de quais ações seriam melhor implementadas, visando o quê? A redução dessa probabilidade impactar, né, desses riscos impactarem de forma significativa o nosso processo. Lembrando que há muitos e muitos e muitos riscos identificados em cada processo. Se vocês tivessem tido mais tempo do que eu dei, vocês iam entrar numa espiral, e eu já participei disso várias vezes, tá? A gente começa a ver tudo. E é importante isso, tá? Se vocês pegarem cada requisito da norma 17.025, vocês vão identificar riscos ali, certo? Então a gente também tem que cuidar para também não se transformar tudo isso numa panela de pressão, porque do ponto de vista psicológico gera ansiedade também. Então a gente tem que saber dosar essa questão da gestão de riscos, né? É o famoso nem tanto ao sol, nem tanto ao mar, tá? Nem tanto ao céu, perdão, nem tanto ao mar, tem que saber dosar. Vou fazer um exemplo bem simples para mostrar planos de ação em relação ao risco, tá? Como é que a gente pode fazer. Então digamos que o meu processo que eu estou avaliando, eu quero ir ao trabalho e voltar para casa com segurança física. Tá? Eu vou explicar aqui, física. Eu quero não me machucar, não ser machucado, não me machucar. Tá? Esse tipo de segurança. Eu quero não sofrer lesão física. Eu vou para o trabalho e volto. Nesse processo de ir e voltar, eu quero não sofrer lesões físicas. Então eu vou levantar quais são os riscos, né? Então, vamos imaginar a situação. Tá? Eu saio de casa às 6 da manhã e tenho que caminhar até a parada de ônibus, que fica umas 2, 3 quadras da minha casa. Então, nesse caminho de ida e volta, tá, e de ficar na parada esperando o ônibus, eu quero analisar os riscos de eu sofrer algum tipo de lesão física. Então, quais são os riscos associados? Aí eu levantei alguns. Tá? Eu extrapolei aqui só para a gente ter. Desculpe, pessoal, me deu uma coceira forte no olho. Quase arrebentei meu olho lá. Só para a gente ter aqui um exemplo bem fictício. Tá? Bom, eu identifiquei que pode cair um raio na minha cabeça, até porque aqui em Porto Alegre, de uma hora para outra, fecha o tempo e dá um temporal. Rio de Janeiro também. Tá? Santos, eu sei também que de vez em quando a coisa encrespa. Eu tenho o risco de ser atropelado, porque eu estou caminhando na rua, eu tenho que atravessar algumas ruas, e eu posso, por estar com o telefone celular na mão, ser furtado, e nesse momento eu não estou preocupado com o furto em si, sim, sofrer uma agressão por causa disso. Tá? Aí eu avaliei assim, bom, esses 3 modos de falha, esses 3 riscos, probabilidade de um raio, eu só botei 3 itens, baixo, médio e alto, tá? 1, 2 e 3. Esses 3... riscos. Qual é a probabilidade de um raio cair na minha cabeça? Baixo, seria menor. Qual é a probabilidade de eu ser atropelado? Olha, é média, porque é uma área de muita movimentação. E de eu ter um telefone furtado, ela está cada vez mais alta, mas eu botei média. Aqui em Porto Alegre a coisa está encrespando. Tá? O que aconteceria comigo no impacto, na severidade? Bom, se um raio cair na minha cabeça, é altíssimo. Só que eu só botei alto, baixo e médio, 2 e 3. O que seria, então, a escala 1, 2 e 3. Essa aqui seria equivalente a 1, essa aqui é 2, essa aqui é 2. Essa aqui, alto 3, ser atropelado, machucar bastante, 3. E ter o telefone furtado, no máximo, daqui a pouco um encontrão. Ah, então, tá, 1. Certo? Não vou resistir, não vou fazer nada. Então, eu levantei aqui essas possibilidades. Como é que eu faço para minimizar cada um desses riscos que eu estou identificando, né? Como é que eu faço para reduzir isso? Bom, para um raio não cair na minha cabeça, não ir trabalhar em dia de chuva. Ou comprar uma roupa à prova de raios. Para não ser atropelado, bom, vou cruzar a rua na faixa prestando atenção, e não olhando para o celular, que nem o pessoal tem feito muito aqui em Porto Alegre. Tá? E para não ter o telefone furtado, bom, primeiro, não vou usar o telefone durante a caminhada, quer dizer, não vou deixar claro que eu tenho um telefone, ou eu vou ter 2 telefones, eu vou ter um que fica em casa e outro que fica no trabalho, e aí durante esse caminho nem tenho telefone. Então, agora eu vou avaliar essas ações uma a uma. Então, são as 3 ações que eu defini para reduzir ao máximo esse risco. Então, quais que seriam plausíveis, reais? Olha, roupa prova de raios não é plausível. Não vou nem levar em consideração. Tá? Não é nem um tiro de canhão para matar uma formiga, é uma bomba atômica para matar um piolho. Não existe, não tem essa possibilidade. Bom, então sobrou plausível não trabalhar em dia de chuva, cruzar na faixa com atenção, não usar o telefone, não deixar à vista o telefone ou nem ter telefone comigo naquele momento. Aí eu vou fazer um novo filtro. Bom, a probabilidade do risco acontecer, de cair um raio na minha cabeça, já é muito baixa. Agora, o custo de ter uma roupa, se isso existisse, seria altíssimo, então essa foi descartada. Agora, a segunda ação em relação ao raio. Não ir trabalhar quando está chovendo. Gente, eu vou acabar perdendo emprego, porque chove direto. Então, não ir trabalhar, já sendo um risco muito pequeno, porque é uma cidade com muito edifício para raio e tal, é um tiro de canhão desnecessário. Então, eliminei não ir trabalhar em dia de chuva também. Essas duas aqui em relação ao raio. Gente, eu vou correr o risco do raio. Não tem o que fazer. Tá? Não tem uma ação plausível e execuível e que não seja, o impacto da ação não seja pior. Tá? Morreu esse problema. Então sobram três. Cruzar a faixa, não usar o telefone, ter dois telefones. Um novo filtro, vou pensar, poxa, o custo de ter dois telefones é alto. Pode não ser muito, mas é um custo. Né? E eu vou levar em consideração esse custo. Então, descarto também, não vou ter dois telefones. Aí me sobram essas duas ações a tomar. Cruzar na faixa de segurança e não usar o telefone encaminhado. Duas ações, no meu ponto de vista, plausíveis, tranquilas e sem grandes dificuldades de executar. Tá? É um exemplo bem fictício, tá, pessoal, mas só para mostrar que eu tive um dos riscos ali, que era o raio na cabeça, eu simplesmente decidi correr. Eu não tenho o que fazer, ele não está ao meu alcance. Certo? A única forma realmente é eu não sair de casa, tá? com nuvem no céu. Aliás, eu já tive a experiência no edifício que eu morava quando era criança com meus pais, de estar em casa, um edifício alto de 14 andares, e um raio pegando para raio do edifício. Alguém já passou por essa experiência? Treme até a alma da gente, fora o barulho, tá? Teve alguns apartamentos que saiu faísca das tomadas. Aí o para-raio deixou um furo de uns 2 metros de diâmetro lá na terra, onde ele estava aterrado. Ainda bem que tinha, né? É um susto, gente. Parece que explodiu o edifício, assim. Porque não tem aquele flash e depois o barulho, tudo junto. Aquele negócio tremendo tudo, tá? Até hoje eu me lembro. Meu Deus. Tá? Quem já passou por isso sabe a força que é um raio. Então, não tem o que fazer, nem estava chovendo ainda. Tá? Bom, pessoal, nesse contexto, nós temos, então, as chamadas zonas de tratamentos de risco. Eu posso avaliar zonas de baixa exposição ao risco, moderada exposição ao risco e alta exposição ao risco, fazendo um comparativo entre probabilidade e impacto. Seria, então, aí no nosso caso do FIMEA, o FIMEA vai até isso, né? Severidade versus ocorrência. E aí eu vou tendo aqui, à medida que vai aumentando uma e aumentando a outra, eu vou entrando cada vez mais na zona de alta exposição ao risco. Então, por exemplo, alto impacto, mas baixa probabilidade, eu vou ter uma moderada. Tá? Alto impacto, alta probabilidade, vou ter uma severa. Baixo impacto e alta probabilidade, uma média. Então, eu estou trabalhando aqui com aqueles NPR. Eles estão se posicionando no meu quadro. É como se eu fizesse, pessoal, um gráfico de cartesiano. Né? Quando eu tenho severidade 5, ocorrência 5, vai ser no ponto 5, 5, vai estar aqui. Eu tenho severidade 1, ocorrência 1, vai ser no ponto 1 e 1, ele vai estar aqui. Então é a mesma lógica, tá, pessoal? E aí eu tenho todas as combinações entre eles. E aí, Riscos identificados na chamada zona 1 podem ser aceitos. Daqui a pouco eu posso, a exposição ao risco é baixa, eu posso optar por não vou fazer nada, vou viver assim, não vou agir. Já na zona 2, né, é interessante que eles sejam mitigados. Quer dizer, buscar ação que reduza ou a probabilidade ou o impacto ou os dois. E os riscos na zona 3, eles deveriam ser prevenidos, porque eles são bastante impactantes, são bastante preocupantes. Então, tem que alguma ação que tenta impedir que aconteça ele, ou jogar ele para a zona 2, ou ainda tentar jogar para a zona 1. As aquelas ações que nós definimos lá no FEMEA. Então, a tomada de decisão é dos responsáveis pelo processo. Tá? Ela não vai ser mais realizada com base na intuição, e sim por análise crítica dos dados desses estudos que a gente fez. Por isso que essas ferramentas, elas são ferramentas, elas não resolvem, elas ajudam, elas organizam dados e informações para tomada de decisões. Elas não decidem por nós. Tem que cuidar muito disso. Tá? E aí nós temos, então, os chamados planos de tratamento. Levando em consideração a zona de risco, então eu posso ignorar, mitigar ou ter que prevenir. Então eu vou tomar essas ações. Ignorar o risco. Mesmo que haja alguma probabilidade, um risco residual, não nula, né? Então um risco residual. Do risco ocorrer, ele vai ter um baixo impacto no processo. Nesses casos, por exemplo, a gente pode dizer por que não correr o risco. Lembra que eu comentei já ontem, seria o caso daqui a pouco de, nesse caso, prevenir é mais caro que remediar. Então, deixa acontecer. Só que é uma decisão baseada em informações e não em intuição. Quando eu decido mitigar um risco, né, contingenciá-lo, controlá-lo, eu vou definir aí sim atividades que vão ser executadas quando esses fatores de riscos existirem. Tá? Existem riscos que mesmo com pouco mais de probabilidade e um certo impacto, não vale a pena eliminar por completo, a gente tenta reduzir um pouco. O que a gente tem que cuidar? É que eu posso ter um somatório de vários riscos, por exemplo, 10 riscos, que individualmente, tá, eles têm pouca importância. Mas pode haver alguma coisa, caso eles ocorram, e ocorram de forma sistematizada, em sequência ao mesmo tempo. Então, eu tenho que avaliar. A probabilidade é baixa? É, mas aquela coisa. Foi só isso, foi só isso, foi só isso, né? É só uma gotinha, só uma gotinha, transbordou o copo. Então, também tem que controlar esse não fazer nada ou fazer pouco, se daqui a pouco um risco não pode levar a outro. Né? Se acontecer isso, então, muita atenção no risco quando a gente trata. E se acontecer, o que, que vai disparar daqui? É o que eu falo, a gente previne, mas a gente também se prepara para o fato de acontecer. Então, se ocorrer o risco, se der o problema, o que mais pode afetar? Aí eu tenho que fazer essa avaliação. Tá? Por quê? Baixa probabilidade deles acontecerem ao mesmo tempo não é nula, é baixa. Tá? Então, é difícil prever, por meio de qualquer tipo de estudo, quais são os riscos que de fato ocorrerão. Então, é mais uma questão também de elucubrar em relação a isso. Então, um risco moderado e uma probabilidade de ocorrência não muito alta, a melhor opção é eliminar, ou de repente, ou não é eliminá-lo, desculpa, né? Então, eu tenho que definir um plano de ação que vise mitigá-los, tá? Que vise reduzir tanto a probabilidade quanto o impacto, caso venha a acontecer. E prevenir o risco da zona 3, aqueles riscos muito graves, né? Eu tento jogar, então, ou para a zona 2 ou para a zona 1, né? Ou me prevenir bastante, porque o impacto dele vai ser muito complicado. Então, a bibliografia também usa a expressão eliminar o risco. A gente nunca elimina, mas elimina o impacto grande do risco com ações, né? Quando a gente define. Por que serve a gestão de riscos, pessoal? Não é só para conhecer os riscos, é para agir. Aqui vai um comentário meio que finalizando, muito importante. A gente não faz isso para ter uma planilha, a gente faz para agir. Ah, mas se eu não tivesse, uma vez um cliente me falou, Rafael, se eu nunca tivesse feito esse levantamento FIMEA, nunca teria agido, nunca tinha visto riscos, quer dizer, então tu preferia não saber que tinha. Ah, eu preferia não saber que tinha. Puxa, que resposta ruim, né? Você deixar acontecer, não está prevenido para acontecer. Né? Eu prefiro saber que eu tenho chance de ter alguma coisa, de ter algum problema no meu processo e estar pronto para isso, ou tentar evitar. É isso que é cultura e mentalidade do risco. Ah, não é só para fazer para algum auditor olhar, para uma auditora vir aqui e dizer, ah, você tem legal, bonito, tem o FIMEA. Não, é para agir. Certo, pessoal? E aí a gente tem também a questão do monitoramento. Tá? Todo plano de ação tem que ser monitorado. Sem isso, eu não sei que ponto ele está, se ele está implantado ou não, que fase que ele está, se ele foi ou não concluído. Né? E aí a gente sabe que uma das melhores ferramentas para isso, né, é o PDCA. É aquela boa e velha técnica de gestão interativa, né, onde a gente tem o planejamento, né, a gente define os problemas que vão ser tratados, trata saídas das análises, né, quais são os riscos, quais são os seus pesos, essa parte do inicial do FIMEA. Depois tem o plano de execução, o DU, né, que é a implantação das ações de fato. Né? E depois de fazer isso, nós temos que monitorar. A gente precisa analisar se aquelas ações lá planejadas no plano foram executadas no DU e se estão surtindo efeito esperado. Estão sendo eficazes ou não. E agir com base no resultado do check, do monitoramento. Então, eu vou definir, eu vou manter as ações, vou alterar o que está fazendo, vou manter o que está surtindo efeito, o que não surtiu efeito, por que que não surtiu efeito, tá? Então, eu vou fazer esse monitoramento. Então, pessoal, resumindo, a ideia da gestão de riscos, nós temos que olhar todos os nossos processos que nós temos interesse em avaliar, conhecer exatamente qual é o objetivo de cada projeto, processo. Por exemplo, vou trazer o exemplo do grupo ali que fez o SWOT do laboratório de calibração. O objetivo é prestar serviço, é faturamento, é ter um negócio. Tanto é que eles viram ameaças em relação a ter concorrência, oportunidades em relação a custos mais baixos. Isso é o objetivo, perfeito. Eu tenho que focar nisso. Bom, agora o que que vai afetar? O que que pode afetar esses objetivos? Senão eu faço uma coisa sem nexo. Eu estou levantando riscos em relação a 1725, em relação a um ponto qualquer dela, como vocês levantaram de rastreabilidade. Né? Qual é o objetivo? É garantir a rastreabilidade. Então, tá, esse é o objetivo. Eu deixo bem claro quais são os objetivos. Ok. O que que pode afetar? O que pode fazer falhar, fazer eu não atingir a função que eu estou buscando? Tá? E aí eu defini bem isso, eu inicio então o processo de avaliação. Qual é a probabilidade, qual é o impacto, o que eu posso fazer para evitar, como é que eu posso fazer para reduzir. E eu tenho que monitorar isso ao longo do tempo e sempre retroalimentar. Então a gestão de riscos ela não termina numa planilha, ela começa. Um exemplo daqueles, tá? Então, tem que ser uma coisa continuamente monitorada. Alguma dúvida, pessoal? Algum comentário? Eu vou ficar quieto porque pode ter alguém escrevendo. Pessoal, eu acho que eu vou dar uma boa notícia para vocês. Tá? Por ser sexta-feira. É, a turma é pequena, os retornos dos exercícios foram mais rápidos do que o normal, assim, com menos tempo, e a gente acabou, eu não sou de enrolar, tá, pessoal? Se vocês têm alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa que ficou, fiquem à vontade. Né? Se não, eu só tenho a agradecer a participação de vocês, ter escolhido o nosso curso, né? E espero que eu tenha ajudado vocês a atingir os objetivos que trouxeram vocês para essa sala de aula virtual. Eu passo para vocês a palavra.
Ah, eu gostei bastante. E vai, né, abre a nossa cabeça para chamar atenção, né, e abre a nossa cabeça para coisas que a gente às vezes nem percebe. Eu gostei bastante, gostei da,
dos nossos irmãos aí, colegas de trabalho, nossos alunos. Gostei, achei muito boa a palestra, o seu curso, bem, bem esclarecedor e bem explicativo. Foi ótimo, gostei bastante.
Obrigado.
Eu também vou fazer questão de... Deixa eu ligar minha câmera aqui. Vou fazer questão de registrar que a dinâmica... Eu nunca tinha participado de um curso virtual, que a dinâmica foi mantida como um presencial. Geralmente é aquele EAD passivo, ou a gente lê muito, aí fica cansativo, ou a gente só fica assistindo no meio, a gente se pega pensando em outra coisa, porque são longos.
Que bom,
eu analisei o risco de participar de um curso síncrono, porque eu tenho um filho pequeno. Então, nos horários de intervalo, eu estava correndo para lá e para cá, levando criança, voltando. Quem estava no meu grupo sabe da situação. Mas, mesmo assim, eu consegui participar inteiramente. Acho que valeu o risco aqui. E eu tenho que parabenizar essa dinâmica, porque acho que foi o que mais fez consolidar os conceitos para mim, inclusive, que já uso 17025, já aplico. SWOT eu já conhecia, mas aquela que tem o nome mais difícil. Como é? Aquela com certeza eu vou aplicar no meu dia a dia. Eu acho que o objetivo é esse, né? A gente incluir essas ferramentas na nossa rotina. Obrigada, de verdade.
Obrigado pelo retorno, fiquei muito emocionado.
Parabenizá-lo, porque a dinâmica do curso foi muito boa. Já fiz vários cursos online e realmente esse se destacou positivamente. Essa questão de a gente treinar ajudou muito a consolidar os conceitos e eu acho que vai fazer com que, saindo daqui, dê para a gente aplicar muita coisa do que a gente aprendeu, praticamente tudo, né, na minha visão. Então, parabenizo aí a sua dinâmica, o material também, a sua apostila, que a gente baixou aqui o PDF, muito bom. Então, parabéns pelo trabalho e aos colegas também, foi muito bom interagir com todos vocês, dos grupos aí que eu participei.
Obrigado, fico muito feliz também. Né? Para mim, isso é o que eu busco na vida. Jane, por gentileza.
Vou falar rapidamente, eu fiz, isso foi bom, uma orientação desses itens, esses dados e essa classificação, né? Porque eu fiz minha tabelinha aqui da minha maneira, né? Eu coloquei, o risco é baixo, o risco é alto, não sei o quê, isso pela minha avaliação. Agora eu tenho uma coisa mais concreta para que eu possa reavaliar tudo que eu já fiz.
Legal, botar em prática, muito bom. Essa é a ideia de um curso como esse, é ser prático.
Uhum. Isso aí.
Obrigado. Gabriela, alguma informação relativa à sociedade brasileira? Algum comentário, alguma coisa? Questão de certificados, de pesquisa, como é que é feito?
Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir.
Sim.
A gente vai disponibilizar as aulas por 10 dias. Então, vocês ainda vão ter acesso ao fórum de dúvidas também. Se quiserem entrar em contato com o professor para perguntar alguma coisa, vocês também vão ter acesso durante esses 10 dias. O certificado a gente vai disponibilizar assim que vocês responderem a pesquisa de satisfação, que está lá no box do ambiente virtual. Tem um box específico para isso. E acompanhe a gente nas redes sociais, a gente está sempre divulgando os nossos cursos e trabalhos que a gente faz, alguns eventos também, que são interessantes para a área de vocês. E acho que é isso, acho que é só isso, pelo menos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui.
Muito obrigada, Gabriela, também.
Eu acho que só faltou o café, o chimarrão e o pão de queijo.
Pois é, né? Nem pra mim chegou ainda.
E a vacina, né? E a vacina, com certeza.
A Dudu vai aqui, né? De gotinha, por favor. Meu braço ficou muito. Gente, cuidem-se, fiquem com Deus. Obrigado. Até a próxima.
Falou, até a próxima, até a gente. Próxima. Tchau, tchau.
Até, tchau. Obrigada, gente. Bom fim de semana para todos.
Normalmente.
Isso, para todos. Bom final de semana.